Hoje é terça-feira, então, como de costume, temos aqui o nosso contato semanal com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os amigos e amigas de Marau. Uma alegria conversar contigo.
Bom, deputado, temos aqui alguns assuntos também ligados à educação. Podemos começar falando aqui de Marau, que anunciou, né, ontem também estávamos falando sobre isso, um centro municipal de atendimento especializado.
Pois é, eu fiquei muito feliz, Taliane, porque fiquei sabendo da construção desse centro municipal de atendimento especializado, que vai ser lá no bairro Jardim do Sol, onde era a creche Tio Luiz, e vai ser um local para atendimento de avaliação diagnóstica psicoeducacional, com um serviço especializado de atendimento terapêutico educacional na área visual, deficiência auditiva, na área da pedagogia especializada, também da fonoaudiologia, também do atendimento na área da psicologia, assistência social e assim por diante. Fiquei muito contente porque está se dando uma atenção especial para aquelas crianças, aqueles alunos da rede pública municipal, um cuidado especial por necessitarem de uma atenção especial. E esse local dá exatamente esta ênfase a esse trabalho educacional, assistencial, para essas crianças, esses jovens que precisam desse atendimento especializado. Portanto, eu fiquei muito contente, quero parabenizar aqui a Secretaria de Educação, sei que começou ainda lá no tempo em que a secretária Simone coordenava aí a secretaria, teve agora sequência com a Madeline, o prefeito Yura e o Rui liderando então todo esse processo, e serve de exemplo esta iniciativa para a região, porque hoje nós precisamos mais do que nunca olhar de uma forma mais ampla a questão da educação e também daqueles que mais necessitam de atendimento. E esse atendimento especializado para esses alunos que no passado acabavam não tendo um atendimento especializado, com um cuidado maior, a partir de agora o poder público, as famílias, a comunidade está então observando e está tomando iniciativas no sentido de acolher, de valorizar, respeitando as particularidades de cada um dos alunos. Portanto, eu aproveito aqui esse espaço para parabenizar essa iniciativa da Prefeitura Municipal na construção do Centro Municipal de Atendimento Especializado Tio Luiz, que vai atender aí dezenas de crianças, tenho certeza, e que passa a ser também uma iniciativa referência na região.
Muito bem, e a nível estadual também temos algumas novidades, né, também envolvendo os próprios professores e até encaminhamentos de projetos aí à Assembleia.
Pois é, a semana passada o governo encaminhou para tramitação na Assembleia, Taliane, alguns projetos também que tratam da questão da educação. Um deles é a prorrogação de alguns contratos emergenciais, até que não são feitos concursos, e também a contratação temporária de servidores de escolas, que hoje nós temos carência, supervisores escolares, e também de milhares de professores para atender a demanda. Mas o grande problema que o Rio Grande do Sul enfrenta, e não é só aqui, é no Brasil, que nós chamamos que é o apagão da educação, é exatamente a falta de professores em algumas matérias para estarem em sala de aula. Então, o governo do estado lançou um projeto chamado Professor do Amanhã, onde vai contratar 1.000 vagas das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul. Aqui no nosso estado nós temos 14 universidades comunitárias, onde tem 150 mil alunos, mas tem 200 mil vagas ociosas nos campos das universidades. Na nossa região, a universidade comunitária mais conhecida e mais tradicional aí é a Universidade de Passo Fundo, a UPF. Então, o governo está contratando vagas nas universidades para aqueles jovens egressos do ensino médio que queiram fazer uma faculdade de licenciatura. E o governo vai pagar, então, uma bolsa para o aluno que quiser fazer um curso de licenciatura, além de pagar uma bolsa para a universidade. É um investimento aí de quase 60 milhões de reais, onde vão ser ofertadas, nesse primeiro momento, 1.000 vagas, vai abrir o edital logo em seguida, exclusivamente para cursos de licenciatura. E esses jovens estudantes que ganharem essas bolsas, portanto, eles vão ter a faculdade de graça e vão receber ainda um valor para estudar, uma bolsa de estudos de R$ 800 por mês para fazer este curso. E depois o compromisso é já, então, fazerem a retribuição desse benefício que estão recebendo, é a contratação pelo Estado para eles trabalharem nas regiões onde eles vivem, para lecionar, então, nas escolas estaduais. Também, eu diria que é uma excelente iniciativa, porque nós temos observado, nesses nossos encontros aí do Movimento pela Educação, nas diversas regiões do Estado, muita queixa das escolas de que estão faltando professores e que é preciso nós resolvermos definitivamente esse problema. Você teria a possibilidade de um remanejamento de professores entre escolas e municípios. Mas até isso não ocorrer, nós precisamos pensar também no futuro, porque se hoje nós temos poucos professores, a tendência é que, ao longo do tempo, nós não tenhamos suprida esta necessidade e esta carência, porque a atividade do magistério não é atrativa para um aluno que está hoje frequentando o ensino médio e quer fazer uma faculdade. Então, ao mesmo tempo em que nós temos que trabalhar para a valorização da carreira docente, nós precisamos que iniciativas como essa, que é o financiamento do curso superior, ele aconteça na prática. Então, o governo compra a vaga da universidade e já dá uma bolsa de estudos para aquela jovem, né, o jovem que queira fazer um curso de licenciatura numa universidade comunitária. Então, também é uma iniciativa interessante e que nós esperamos, ao longo do tempo, suprirmos esta carência de falta de professores nas escolas estaduais do nosso estado.
Bom, presidente, um outro assunto também de grande importância aqui para a nossa região, inclusive foi falado sobre isso, né, também nas épocas em que acompanhamos a situação dos agricultores com a seca, é a questão da irrigação e também da distribuição de água. Temos anúncios de investimentos nesse setor?
Esse foi um outro anúncio que eu quero destacar, Thalia, porque eu, inclusive, em outros comentários já mencionei aqui, né? O que acontecia no Rio Grande do Sul era o seguinte: se falava em estiagem e o problema da falta da água quando nós tínhamos seca. Depois começava a chover e não se tratava mais desse assunto. Pois o governo, na semana passada, fez um anúncio de um programa aí de quase 87 milhões de reais voltados para perfuração de poços artesianos e também um projeto de irrigação. Desses 87 milhões de reais, 20 milhões serão destinados para projetos de irrigação e que nós vamos ficar atentos, porque esse é um projeto que tem que dar resultado lá na frente, na medida em que o produtor vai ter que apresentar um projeto de irrigação, ampliação da sua área, para fazer exatamente a aplicação desses recursos, que são subsídios por parte do governo para os produtores, e tem aí uma série de critérios. Nesse momento, a previsão é beneficiar aí mais de 1.300 produtores rurais em projetos de ampliação de área irrigada no Rio Grande do Sul. E a previsão é que seja em torno de 6 mil hectares a mais de áreas irrigadas e que serão objeto, então, de financiamento por parte do governo, com apoio desses recursos e aumento da produtividade. E o restante do valor será, então, para perfuração de poços artesianos, porque nós tivemos ao longo dessas últimas décadas, só para ter uma ideia, de 1995 até 2019, as secas que ocorreram nesse período trouxeram prejuízo de mais de 40 bilhões de reais para a economia gaúcha. E agora, então, o governo está apresentando esse projeto para perfuração de poços artesianos, que o objetivo é atender a 100% dos municípios do Rio Grande do Sul com poços artesianos. Nós também vamos ficar acompanhando muito de perto a aplicação deste dinheiro, porque historicamente no Rio Grande do Sul nós tínhamos anúncios e lançamento de programas para esta área, mas que depois se perdia a sua aplicação na burocracia governamental e acabava não ocorrendo na prática. Então esperamos que agora esses 67 milhões de reais destinados aos poços artesianos saiam do papel e que aconteçam, né, esses investimentos, e esses 20 milhões também possam chegar lá na ponta, no produtor, para projeto de irrigação.
Muito bem, a gente também por aqui vai acompanhando todos esses assuntos, todos muito importantes também. Deputado, sua agenda para essa semana, próximas atividades.
Olha, nós temos aqui hoje a sessão pela parte da tarde, normal, né? Agora, daqui a pouco eu vou presidir a reunião da mesa, depois do Colégio de Líderes, e nós teremos também esta semana demais atividades da casa, com sessão amanhã e quinta-feira, e também eu despacho aqui pela presidência. Mas quero destacar uma agenda na próxima quinta-feira à noite, onde eu vou participar da entrega do Prêmio Exportação na 51ª edição em Porto Alegre, onde serão premiados aí empresas de vários setores, setor da indústria, serviços, do agro, inovação, tecnologia e assim por diante. Serão dezenas de categorias onde empresas dos mais diversos setores receberão então esta premiação, Prêmio Exportação, e que nós vamos participar valorizando, incentivando também essas empresas que contribuem para a balança comercial do nosso estado e do país. Então, é uma agenda importante que nós teremos na quinta-feira, em Porto Alegre, no Prêmio Exportação, e depois eu sigo com a agenda, inclusive, no interior até o fim de semana.
Muito bem, deputado estadual Vilmar Perin Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua atenção e voltamos a nos falar na semana que vem.
Claro, voltamos a nos falar. Taliane, um grande abraço aí para ti, para todos os amigos e amigas de Marau e da região que sempre estão acompanhando o programa. Até a semana que vem.
Até, um abraço.